Continuando sobre o conceito de gastronomia judaica, e praticamente hoje acho que estamos de fato encerrando esse assunto. Quem quiser propor outros temas para os próximos dias e meses, se Deus quiser, pode mandar suas sugestões. Nós falamos bastante sobre festas, então em Purim nós temos também um alimento típico de Purim. Qual alimento típico de Purim? O que nós conhecemos como Osnei Haman. E aí todo mundo se pergunta, da onde veio, onde é que está essa orelha do Haman, a orelha do Haman, a orelha do Haman era triangular? Que história é essa? Aí já tem uns que querem dizer, que era... esquece. Vamos botar os pingos nos is. Em primeiro lugar, por que se come esse alimento? Bom, se come um alimento triangular, por que se come um alimento triangular? Essa é toda a questão. Isso que fazem recheado, gostoso, óbvio, já é para comer, vamos fazer uma coisa decente. Então se inventou uma receita bem saborosa. E tem várias receitas, na verdade, vários recheios, e cada um com seus costumes, mas... com chocolate com certeza não existia lá no passado, isso é invenção moderna, antigamente era com geleia mesmo, que, bom, cada um com seu gosto, cada um acha ser melhor ou não, mas qual que é a ideia desse alimento triangular? O Midrash nos conta que quando Haman viu que existe uma ascendência dos judeus, uma tripla ascendência dos judeus, Avraham, Yitzhak e Yaakov, que estão nos céus rezando e orando e defendendo os seus descendentes, ele viu que ele está frito e ele vai perder essa batalha. Em lembrança a isso, nós comemos um alimento que tem três pontas, para nos lembrar dessa proteção forte que nós temos, que são os méritos dos nossos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. Incrível, né? Muita gente acho que não pensou, nunca passou pela cabeça quando come o Osnei Haman, que tem algo tão profundo por trás disso. Então, está chegando o Purim logo mais, quando você for comer o Osnei Haman, pense que não é só um alimento qualquer, gostoso, saboroso e que lembra Purim. Não, não, não. Ele tem algo mais profundo. Ele vem lembrar os nossos patriarcas e o mérito dos patriarcas. Mas por que desse nome? Esse nome, na realidade, é uma tradução de algo que se tornou equivocado. Esse docinho que era feito na Alemanha, ele era feito... não sei se só na Alemanha, mas eu sei que na Alemanha sim, provavelmente em outros lugares da Europa também era feito. Ele era um docinho feito com papoula. Muita gente come os Osnei Haman recheado de papoula. Você faz uma pastinha de papoula, não é os grãozinhos, mesmo uma pastinha de papoula. Esse é o original, provavelmente, com papoula. Provavelmente até tem motivo essa papoula, estou pensando agora, porque existe um costume de se comer grãozinhos em Purim. Por que se come grãozinhos? Porque a Esther se alimentava de grãozinhos. Uma vez que ela foi parar lá no palácio do Ahasverosh, ela comia kasher só, mas ela não podia demonstrar para eles que ela só come kasher. Ela não estava... não estava entregando o ouro, dizendo de a qual povo ela pertence. Então ela comia grãos. Ela era vegan. Ela dizia que ela é vegan e assim ninguém amolava ela e deixava ela em paz. Então, talvez por isso também que esse docinho originalmente já era feito com papoula, para já estar tudo em um, já come esses grãozinhos. Então era feito com... papoula. A papoula se chama mun. Em alemão, em índice, fala mun. Então, o docinho era chamado de mun taschen. Taschen são trouxinhas. Trouxinha de papoula. Mun taschen. Só que com o tempo, um docinho de Purim, que é chamado de Montashen, começaram a fazer um trocadilho e chamar de Humantashen. Mun, Human. Só colocar um rei na frente já fica Human. Fica o nome do Haman. Então virou trouxinhas de Haman, Humantashen. Mas isso era um trocadilho, porque o original é Muntashen, ele é de papola. Mas virou o trocadilho Humantashen. E quando foram traduzir para o hebraico, isso coisa não muito antiga, estamos falando de 60, 70 anos atrás, provavelmente algo do gênero, quando surgiu o Estado, mais ou menos, resolveram traduzir o nome desse docinho para o hebraico e chamar de trouxinha do Haman, ficou esquisito, já que estavam traduzindo da mutação do nome. Então acabaram chamando de orelha de Haman e assim ficou e pegou o nome, e hoje em dia todo mundo conhece como Osnei Haman, que não tem absolutamente nada nem de orelha e nem de Haman, se a gente espera. Esse é o conceito do Humantashen. Em relação a Hanukkah, em Hanukkah se come os sufganiot, se come latkes. Tudo isso que se come em Hanukkah não tem um motivo específico do alimento em si, mas sim da forma que ele é feito. São todas frituras e nossos sábios dizem que deve-se comer em Hanukkah alimentos que contenham gordura, especificamente óleo, não gordura, óleo, para lembrar do milagre. Também na hora de você se sentar para comer a sua refeição, você vai lembrar do milagre do óleo. Então por isso se come esses alimentos que não são também alimentos especificamente judaicos, e sim alimentos gerais, mas que se come em Hanukkah. E, bom, com certeza, bem-aventurado é aquele que de fato segue esses costumes só no momento, e assim a pessoa poupa um pouco as suas calorias, não come, como chamam, donuts e tal, não precisa comer essas coisas durante o ano. Come uma vez por ano em Hanukkah, para cumprir o costume, e o resto do ano deixa de lado esses alimentos calóricos. Também, existem alguns costumes, agora já entrando em costumes que de fato não são alimentos típicos, mas são costumes alimentares. Tem o costume de, talvez esse eu vou deixar para depois, porque justo tem a ver com uma pergunta que fizeram. Então deixa eu primeiro falar sobre Shalom Zahar. Existe um costume que quando uma criança, um menino, nasce, se faz uma pequena refeiçãozinha no Shabbat à noite, se convida as pessoas. Isso é chamado Shalom Zahar. É no Shabbat anterior ao Brit, quer dizer, entre o nascimento e o Brit Milá. Shalom Zahar significa bem-vindo, né? Paz para o menino. Existem vários motivos por que se faz Shalom Zahar. Mas no Shalom Zahar existe o costume de comer arbes, de se comer grão de bico. Por que se come grão de bico? Então, o motivo principal para isso é porque um dos motivos que se faz o Shalom Zahar é uma visita de luto. Uma visita de luto. Por quê? Porque o nenê, quando está na barriga da sua mãe, um anjo vem e ensina a ele toda a Torá. E quando ele está prestes a nascer, o anjo dá uma batidinha na boca dele, em cima da boca, e a criança esquece toda a Torá. Ele fica zerado, fica formatado. E agora ele já tem, o HD dele já está funcionando bem, para poder estudar a Torá. Então ele é zerado, formatado, e agora vai começar sozinho a estudar. Mas no final das contas é uma tristeza. A criança, o nenê, está triste quando ele nasce, que tudo aquilo que ele estudou durante 9 meses, puf, esqueceu da noite para o dia, ele esqueceu tudo. Então, um dos motivos que se visita a criança é uma visita de luto. E uma vez que o alimento que enlutados comem é grãos redondinhos, então por isso se come grãos redondos demonstrando a roda da vida. E por isso se come grão de bico. Existe também um costume em algumas comunidades de no Shabbat Shirá, Shabbat do Cântico, Shabbat da Canção, que foi agora recentemente, o Shabbat que o povo atravessou o mar, de se comer kashe, trigo sarraceno. Por quê? Porque nessa parasha, Parashat Beshalach, está contado também sobre o man. E tem lá um episódio que inclusive se dá comida para os passarinhos por conta disso, que o Datan e Aviram foram queriam mostrar que tem man caindo no Shabbat. Eles puseram man que eles cataram na cesta lá fora para depois poder no dia seguinte mostrar, ó, caiu man. E os passarinhos vieram e comeram. Então por isso se dá comida para os passarinhos como um gesto de gratidão pelo que eles fizeram. E por isso também é aqueles que comem comida de passarinho, kashe. Agora, uma pergunta que me fizeram é sobre sal. Fizeram uma pergunta sobre sal. Quando que se come sal, se põe o pão no sal e etc. E o ovo no sal. Então, primeira coisa, vamos falar sobre o pão. O pão, toda vez que se senta para fazer uma refeição, deve ter na mesa sal. Você não precisa comer do sal, mas ele precisa estar lá. O saleiro precisa estar na mesa quando se faz refeições com pão. Por quê? Porque existe uma mitzvah da Torá que em toda a oferenda no Beit HaMikdash precisava ser trazida com sal, precisava se jogar sal. E uma vez que todas as oferendas vão vir com sal, e a nossa mesa representa o Mizbeach, o altar do templo, então toda vez que você senta para comer uma refeição, precisa ter sal ali na mesa. Quando se come pão, na verdade, antigamente os pães muitas vezes eram feitos bem faltando ingredientes, quer dizer, não tinham muito ingrediente. Então, na hora de fazer a brachá de hamotzi, para dar uma temperadinha no pão, se mergulhava no sal. Segundo a Kabbalah, isso deve ser feito sempre, com qualquer pão, mesmo que seja o pão mais saboroso do mundo, deve-se mergulhar o pão 3 vezes no sal. Por que isso? Para lematek hadinim. Difícil de explicar isso, são coisas cabalísticas, mas significa para adocicar a severidade. Isso quer dizer por que o sal que faz isso, isso é cabalístico. Não é para pôr no açúcar. Por mais que estamos falando de adoçar, não é com açúcar e nem com adoçantes. Se faz com o sal. Então se mergulha no sal. Também melach em hebraico, sal, tem um valor numérico de Mem 40, Lamed 30, 70, Het 8, 78. 78 são 3 vezes 26. 26 é o nome Havaya, o nome de Hashem, tetragrama. Então por isso que se mergulha 3 vezes no sal, representando que nós queremos Lematek 3 vezes, ligado a 3 vezes o nome de Hashem. Isso se faz toda vez que for fazer Hamotzi, seja durante a semana, seja Shabbat, Yom Tov, indiferentemente de quando, sempre se mergulha o pão 3 vezes no sal. Mergulhar não precisa ser salgar o pão para te subir a pressão, é só de leve. Em Pesach, se faz isso com a matá. E aí é uma outra questão, agora se na noite do Seder se faz ou não, já comentamos várias vezes sobre isso quando falamos sobre as leis do Seder, tem aqueles que não mergulham, tem aqueles que mergulham só depois, para não tirar o sabor da matzá na hora de cumprir a mitzvah de matzá e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o costume é válido também em festa, certeza que nos outros dias fora o seder. Agora quanto a Rosh Hashanah, que se mergulha no mel, existem 2 costumes. Tem aqueles que põem no sal e no mel. E tem aqueles que trocam o sal pelo mel, quer dizer, só no mel. E tem aqueles, para não pôr na mesma ponta, então uma ponta do pão põe no sal, a outra põe no mel. Mas isso é costume para Rosh Hashanah. E a pergunta foi também sobre ovo, se no ovo se coloca sal. Resposta, depende. Você quer temperar o ovo com sal, porque é a gosto do freguês, você pode colocar sal. Mas não há uma obrigação de se comer ovo com sal. O sal que existe costume de se colocar no ovo é na noite do Seder. Na noite do Seder, quando nós comemos o ovo, no Shulchan Orech, no começo da refeição, o ovo da Keará, se come o ovo, aí sim existe o costume, em muitas comunidades, não sei se todo mundo faz assim, mas existe esse costume de se colocar ou sal ou a própria água com sal. Por que isso? Tem vários motivos também, mas um dos motivos é para lembrar da destruição de Sedom que aconteceu também em Pessach. E, como nós sabemos, a mulher do Lot ficava brava quando o Lot dava sal para os visitantes. E por isso ela virou uma estátua de sal. Então, como tem uma certa ligação com o sal, se põe o sal aqui também para lembrar da destruição de Sedom. Também para lembrar das lágrimas do povo de Israel e tal, isso já se faz no carpaccio, então talvez não teria necessidade no ovo. Então provavelmente esse seria o motivo carro-chefe para se colocar sal. Agora, quanto a ovo, tem mais uma vez se come ovo, que é na Seudah Mafseket, a refeição que está logo antes de Tisha B'Av. Então lá se come ovo pelo luto e lá se costuma mergulhar o pão em cinzas. Cinzas, faz um pouco, pega um papel, queima um pouco e se mergulha o pão nas cinzas. Isso em sinal também ao luto, a destruição do Beit HaMikdash, a tristeza. Existe esse costume. Então basicamente, acho que deu para terminar sobre gastronomia. Como sempre, pode ser que tem muito mais coisas para serem abordadas, faladas, mas era só para dar uma geral sobre o assunto. Acho que deu para cobrir bem diversos tipos de alimentos.